Paz do Senhor para vocês, bom dia, graça e paz, olá, vocês estão bonitos à beça. É bom, gente, ver vocês aqui de cima, depois vocês sobem aqui para vocês verem a igreja é tão bonita aqui de cima, ver vocês daqui é muito bom. Graça e paz, irmãos, eu estou feliz de estar aqui hoje e ter oportunidade de pregar. Quase matei o pastor, falei, gente, a pessoa está um ano inteiro sem pregar, ele me bota para pregar na semana que eu estou me mudando. Acontece tudo, está cheio de caixa espalhada na minha casa, mas não é à toa, eu sei que não é. Deus tem alguma coisa para comunicar com isso. Vamos orar? Levante-se aí onde você está, entrega seu coração ao Senhor. Eu acredito que você não veio aqui perder tempo, amém? Você veio com um propósito específico. Então, coloque a mão aí no seu coração onde você está. Pai, nós queremos liberar, Senhor. Queremos liberar, Senhor, sobre a tua igreja, sobre as nossas vidas, Pai, nessa manhã, a tua palavra. Pai, fala conosco. Senhor, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Sim, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Quem pode resistir à tua voz? E nós estamos aqui nessa manhã e queremos ouvir a tua voz. Quebra em nós toda resistência. Quebra em nós todo sofisma. Quebra em nós todo orgulho. Senhor, destampa os ouvidos espirituais, Senhor. Libera, Pai, os nossos espíritos para ouvir a tua voz. Porque queremos ouvir a voz do Senhor que traz mudanças profundas na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco. Libera os teus anjos da palavra aqui nessa manhã. Pai, libera o teu espírito, Senhor, sobre a vida de cada um. Comunica o que eu não for capaz de comunicar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos num dia especial, amém? E eu confesso que um mês e pouco atrás, Deus começou a me dar uma palavra, e eu até compartilhei uma parte dela aqui com o presbitério, numa reunião que a gente teve, e eu falei até com o Marcos, da Heloísa, falei, Marcos, eu tenho certeza que essa palavra não é para mim, não é para nós, é uma palavra para nós como igreja, e também é uma palavra para o corpo de Cristo. Então eu queria compartilhar, ela está um pouco modificada do dia que eu falei, porque Deus vai tirando algumas coisas, colocando outras conforme o dia, né? Eu não sei como é isso. Mas eu queria compartilhar essa palavra com vocês, porque eu entendo que foi uma revelação de Deus para nós como corpo, para sem, e também uma revelação para esse tempo, né? Uma das atribuições do ministério profético é a gente discernir o tempo, né? Não tem a ver só com o que Deus está fazendo de maneira pessoal, embora Ele fale de maneira pessoal, mas tem a ver com aquilo, o lugar para onde a nuvem está indo. A gente precisa aprender a ter essa flexibilidade. O povo de Israel, quando a nuvem da presença de Deus se moviam, eles tinham que rapidamente desmontar o acampamento e blum, ir atrás. Então eu entendo que nós precisamos ter esse coração de nos adaptar e ir atrás e nos mover de acordo com aquilo que Deus está fazendo, amém? Por isso que é tão importante a gente entender o que Deus está fazendo na sua vida, o que Deus está fazendo na igreja local, o que Deus está fazendo na cidade, o que Ele está fazendo no nosso país, o que Ele está fazendo no mundo. Nós precisamos discernir para onde a nuvem está indo, para que a gente possa corresponder a Deus, amém? Muitas vezes a gente vem com a mentalidade de receber de Deus. Na verdade, a mentalidade do reino não é uma mentalidade de alguém que vem para receber. É uma mentalidade de alguém que vai para dar. Amém? Alguém que se move no reino de Deus, ele não vem para receber, ele vai, ele é enviado. Ele é alguém que tem um propósito, tem uma missão, ele é enviado para dar alguma coisa, amém? A gente precisa sair desse lugar de pedinte, de alguém que está só querendo receber, para entrar no lugar de alguém que vai colaborar, que vai fazer parceria com Deus. A gente tem falado muito isso aqui na classe de manhã, né? Se você quer ser usado por Deus, você precisa interagir com Ele. Eu não conheço ninguém que seja mais interativo do que o Senhor. Ele é altamente interativo. Ele é muito interativo. Se você perguntar, Ele responde. Se você for, Ele vai contigo. Ele quer você. Ele quer a sua parceria. Então eu entendo que Deus está procurando parceiros. Ele disse, Jesus disse, eu não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que vai fazer o seu Senhor. Mas eu vos chamo de amigos. Ele está procurando por parceiros, por aqueles que vão dizer, vamos, como a gente vai se divertir hoje? Que o Senhor está fazendo aqui? Eu quero contribuir contigo. Eu não vim receber, eu vim te ajudar. Existe uma grande diferença entre a mentalidade de um escravo para a mentalidade de um filho. Um escravo é alguém que simplesmente ele faz aquilo que alguém pediu para ele fazer. Um escravo, o servo, o senhor dele fala assim, vai lá e capina aquele quintal ali, ou aquele terreno, ou aquela propriedade, ele vai lá para capinar. Mas um filho não. Um filho ele vai lá e fala, eu vou, isso aqui é meu. Você entende? Ele vai com um espírito de propriedade, porque é herança dele. Isso aqui é meu. Eu não vim aqui para tomar alguma coisa, ou para fazer alguma coisa que alguém me mandou. Eu vim ajudar o meu pai, porque isso aqui é meu também. Quando Deus nos estabelece num lugar, Ele não espera que você tenha a mentalidade de servo, de alguém que vai ali para pegar, para tomar. Ele espera que você tenha a mentalidade de um filho que chega numa fazenda e diz, e aí pai, que a gente vai fazer agora? Como a gente pode fazer para mudar esse lugar? Como a gente pode fazer para que aqui se torne o lugar que o Senhor sonhou? O que o Senhor está pensando? Jesus falou assim, eu faço o que eu vejo meu pai fazer. O que isso significa? Que a gente precisa saber o que Deus está fazendo. Porque se você se meter a fazer alguma coisa que ele não está fazendo, você só vai gastar sua energia. Mas Jesus falou, eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Que tal você começar a interagir com ele e perguntar, e aí pai, o que o Senhor está fazendo aqui hoje? E aí, pai, o que o Senhor está fazendo nesse lugar? Qual o teu propósito aqui? Para onde está indo a tua nuvem? Qual é o teu próximo passo? Sabe, irmãos, isso não é para um profeta. Sabe, um ministério profético, o profeta, ele chega no lugar para mudar um ambiente, mas todos são afetados. Um apóstolo chega no lugar para trazer uma transformação daquela atmosfera, daquela sociedade, daquele ambiente, daquela realidade. Mas todos são envolvidos, amém? Não se trata de uma pessoa fazer, se trata que os ministérios, as pessoas que são chamadas com determinados ministérios, são dadas à igreja, para que toda a igreja seja envolvida e seja afetada. Seja e cresça naquilo, amém? Então, eu queria falar um pouquinho hoje a respeito do reino de Deus, porque ultimamente é o que Deus está falando muito com a gente. Sabe, irmãos, nós vivemos num tempo onde nós temos sido trabalhados pela religião. No Brasil, nós fomos muito trabalhados a respeito da deidade de Deus, né? Do poder de Deus, dele ser um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra, é um Deus que cura, é um Deus de guerra, é um Deus forte que pode fazer todas as coisas. Amém? Amém? Nós sabemos disso. E na maioria das vezes nós nos relacionamos assim com Deus. Eu vou pedir ao Senhor porque Ele pode fazer. É o Senhor, é o Deus todo-poderoso. Amém? E é assim. E de um tempo para cá, Deus vem restaurando o nosso relacionamento com Ele como Pai. Nós temos ouvido muitas e muitas vezes Deus falar com a gente a respeito da restauração da paternidade. Amém? Sim ou não? Só levanta a mão se for verdade. Você foi mexido por Deus nessa área de paternidade? Assim, alto. Eita, tinha que ver isso aqui. quase todo mundo. Por quê? Nós fomos trabalhados por Deus nessa área de paternidade. Mas tem uma área que é a respeito do reinado de Deus, que muitas vezes nós parece que a gente fica patinando no escuro. E a gente ouve falar, venha o teu reino. A gente começa a falar sobre o reino de Deus, venha o teu reino. Mas de fato, o que, que é o reino? O que significa vir o reino? Primeira coisa, para que haja um reino é preciso existir um rei. Isso é óbvio. Só há um rei se ele tiver reino e súditos, pessoas que estejam dispostas a obedecer. Então, quando Jesus falou assim, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, ele estava dizendo para você entrar no reino de Deus, você precisa se arrepender. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, qual é a maneira como você entra nesse reino? Jesus falou, o meu reino não é deste mundo. Não é visível, não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é invisível, porém ele é real. E se você quer entrar no reino, se você quer viver essa realidade do reino, você precisa primeiro se arrepender, nascer de novo. Você está no reino. Mas como fazer vir o reino? Venha o teu reino. Nós precisamos entrar neste lugar de fazer o reino vir para a terra. E isso só através da nossa vida. O reino precisa ser uma realidade dentro de você para que você possa trazer esse reino onde você está. Amém? Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós. E há uma coisa interessante, irmãos. E é incrível isso. Porque Jesus falou assim, dos nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Quando Jesus falou isso, ele estava deixando para trás Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Davi, Elias, Eliseu. Quanta gente ele deixou para trás? Dos nascidos... Gente, João Batista não fez nenhum milagre, nenhum sequer. O cara só pregou o reino, só pregou arrependimento. Você viu em algum lugar da Bíblia alguém falando, João Batista orou por uma pessoa que tinha dor de cabeça e ela foi curada? Nem isso. Mas Jesus falou, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Ou seja, Jesus estava afirmando que ele era maior que os patriarcas, Moisés, Josué, Davi, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, botou todo mundo e falou, ó, João Batista é maior do que eles. Mas aí, a próxima afirmação de Jesus, gente, é tremenda. Porque Jesus fala assim, mas o menor, pega uma criança que acabou de receber Jesus, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Você pode conceber isso? Irmãos, você pode conceber isso? O menor, o menos poderoso, o que acabou de se converter, o que não sabe nem o versículo, o que não entende as realidades do Espírito, o novo convertido, o bebezinho de colo, acabou de sair do ventre da mãe. O menor no reino dos céus é maior do que João Batista, ou seja, é maior do que Davi, Elias, Eliseu, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, todo mundo. Qual o seu personagem bíblico favorito? É maior do que esse. Por que Jesus falou isso? Porque esses homens, eles viviam de visitação em visitação. Eles recebiam uma visitação do Espírito Santo, eram cheios e profetizavam. Eram cheios e matavam não sei quantos com uma queixada de burro. Mas você não, você é a habitação do Deus vivo. Você é alguém em quem Deus mora. Sobre você há todo o poder e autoridade que foram liberados sobre a vida de Jesus. Ele disse, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não vem. E é esse Espírito Santo que habita dentro de você. Tem um versículo no livro de João, irmãos, que eu acho incrível, porque Jesus fala assim: vão. A grande comissão de João é um pouco diferente dos outros evangelhos. Ele fala: vão. Se vocês perdoarem os pecados, vai ser perdoado. Mas se vocês retiverem, vai ser retido. Você sabia que você tem poder e autoridade para perdoar pecado ou para reter? Quem sabia disso? Quem sabia? Levanta a mão assim. Foi Jesus que falou. A gente não tem noção do poder que nós carregamos. E nós vivemos com uma mentalidade de escravidão. Quando o Senhor nos chamou para viver a vida de filhos, de daqueles que vão liberar o reino aonde chegam. Nós precisamos nos levantar dessa maneira. Talvez você diga assim: Carla, do auditório todinho aqui. Não precisa ser do mundo todo, não. Do auditório todinho aqui. Eu sou o menor. Parabéns, você é maior do que João Batista. Você crê nisso? Amém? Você crê? Crê, irmãos? Então nós precisamos viver de acordo com aquilo que nós cremos. Quando alguém se levantar e disser: eu não tenho motivo para viver, você colocar a mão, você repreender todo espírito de morte, você expulsar demônios, você curar enfermidades, você levar o reino na sua área de influência, onde Deus te chamou para estar. Nós precisamos restaurar a consciência de reino dos céus, que foi perdida pela igreja. Você é súdito de um reino, e esse reino tem ordem. Esse reino tem um rei que reina. Tem decretos espirituais que foram expedidos. A gente precisa entender. E a Bíblia diz em Efésios que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Sabe o que a igreja está fazendo com Cristo nas regiões celestiais? É um lugar de governo. Sabe o que a igreja está fazendo lá com Cristo? Em Efésios diz: nós estamos juntamente com Cristo assentados nas regiões celestiais. Sabe o que nós estamos fazendo lá? Governando com Ele. Co-governando com Ele. Que isso, Carla? É. Esse é o nosso papel. Por isso que nós precisamos trazer o reino de Deus. Trazer o reino de Deus não é você cantar uma música, venha o teu reino. É a partir do céu, a partir da realidade do céu, você trazer aquilo que está no céu para a terra. O que os céus estão clamando, o que os céus estão dizendo, o que os céus estão fazendo. E você está junto com Cristo lá e dizer: Senhor, e agora? Qual é o meu papel? Deus tem algo com seu nome para você que mais ninguém pode fazer. Um reino. Todo reino estabelecido, ele tem que ter um rei e ele precisa ter um território. Eu vou perguntar para você: qual é o seu território? Existe um território individual para você, a sua área de influência. Talvez Deus tenha te dado uma sala de aula para ser seu território. Talvez Deus tenha te dado uma sessão no seu trabalho para ser o seu território. Talvez Deus tenha te dado uma área de comunicação, uma área na saúde, uma área na religião. Não sei qual é a área que Deus te deu de maneira individual. Mas também há uma área coletiva que, como sem, como igreja sem, o Senhor nos deu um perímetro aqui coletivo, porque quando Deus olha... Nunca foi intenção de Deus olhar de maneira individual. A menor visão de Deus na Bíblia que você encontra é a igreja da cidade. Então, Deus nos deu um perímetro, Deus nos deu um lugar, Deus nos deu pessoas. Você crê nisso? Amém? Então, nós precisamos responder de maneira individual: Deus, qual é o meu território? Eu, como embaixador desse reino, o que o Senhor tem com o meu nome? Para mim. E de maneira coletiva, o que o Senhor tem para nós? Nós temos nos movido muito em direção a palavras que o Senhor tem dado como igreja. E qual é o seu papel nisso? Você sabe? Você pergunta? Você quer saber? Ou para você tanto faz? Nós precisamos, irmãos. Tem muita gente que acha que o profético é balela, é besteira. E às vezes, por desprezar a profecia, você começa a morrer. Sabe por quê? Porque você começa a gastar energia com aquilo que Deus não está fazendo. Você começa a ir naquilo que Deus não está indo. Você precisa saber para que você tenha um alvo, um propósito. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual é o teu propósito nesse tempo para mim, para a minha vida? E para nós aqui, o que o Senhor está fazendo aqui? Qual o teu propósito para ser nesse lugar, nessa cidade? Quais são os teus próximos passos? Irmãos, nós estamos aqui porque há 10 anos atrás, 12 anos atrás, Deus começou a liberar palavras a nosso respeito. E nós precisamos agora saber qual é o próximo passo, qual é a próxima instrução do Senhor. Amém? O seu reino é a sua área de influência. O reino de Deus, ele é um reino espiritual. A Bíblia diz em Apocalipse 1:6 que ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. É um reino espiritual. Aleluias. Em 1 Pedro 2, 5 e 9. Primeira Pedro capítulo 2, versículo 5. Você pode ler tudo, mas eu vou ler só o 5 e o 9. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Além de nós sermos sacerdotes, o nosso sacerdócio agora não é mais um sacerdócio de oferecer sacrifícios para perdão dos pecados, porque o sacrifício para perdão já foi feito de uma única vez, definitivamente, por Jesus Cristo. Nós não precisamos agora oferecer mais sacrifícios para perdão, mas agora os sacrifícios são sacrifícios de louvor, de gratidão, são boas obras. Em Hebreus fala que ele nos chamou para repartir aquilo que nós temos. Então, cada vez que você adora, cada vez que você louva a Deus, cada vez que você entrega esmola, cada vez que você ajuda uma pessoa necessitada, cada vez que você reparte o que é seu, você está oferecendo o seu sacerdócio, você está repartindo aquilo que você recebeu entre os irmãos. Você exerce o seu sacerdócio real. Não é um sacerdócio simples, é um sacerdócio real. Sabe, irmãos? O Senhor está num tempo de restaurar a nossa realeza. Vocês são a cara da nobreza. Viu, Telen? Nós carregamos a nobreza do reino. Isso precisa ser restaurado. Carregamos a realeza de Deus. Não é um sacerdócio comum, é uma família real que oferece a Deus sacrifícios de boas obras, pedras vivas, um sacerdócio santo. Entende isso, irmãos? Nós precisamos entender quem nós somos. Quem nós somos em Deus. Você carrega uma realeza. E você precisa entender o lugar onde Ele está te enviando. Igual aquele rei que toca a trombeta. Eu estou aqui hoje para fazer o papel daqueles mensageiros que abrem as trombetas e tocam as trombetas para dizer: o Senhor quer te enviar na sua área de influência. O Senhor quer te dar um lugar. O Senhor quer te dar pessoas. O Senhor quer te dar realidades para serem transformadas. A Bíblia diz que a igreja, ela é constituída em cima do fundamento dos apóstolos e profetas. Por quê, irmãos? Porque o profeta, ele vai anunciando arrependimento para que as pessoas entrem no reino. E o apóstolo é aquele que tem a mentalidade para mudar uma cultura. Nos anos 80, 90, Deus começou a restaurar o ministério profético no Brasil e no mundo. Eu não estou falando do dom de profecia, estou falando do ministério profético, de um entendimento mais abrangente do que Deus estava fazendo, de um entendimento mais ampliado. Mas agora nós estamos vivendo um tempo onde Deus está restaurando o verdadeiro ministério apostólico. Porque a mentalidade de um apóstolo não é trabalhar com pessoas, é transformar uma geração. O apóstolo pensa de maneira coletiva, ele quer mudar uma realidade. E nós precisamos entender isso. E eu estou falando aqui para 100, amém? Eu estou falando para 100, amém? Então eu quero falar livremente, posso falar livremente? Amém? Eu me sinto livre para falar e falo sem constrangimento. Sabe por quê? Porque o que eu vou falar aqui já foi falado outras vezes. Nós fomos testemunhas. Muitas vezes, quando eu conheci o pastor Silfarne há 20 anos atrás, que ele é velho, né? Vocês sabem. Quando eu conheci o pastor 20 anos atrás, eu tinha uns 10. Então, nesse tempo, o pastor Silfarney era muito pastor, muito. Aquele pastor de tirar carrapicho, muito. E ao longo do tempo, ele não deixou de ser pastor. Ele tem um espírito pastoral, tem a alma pastoral. O ser pastor faz parte dele. Mas ao longo do tempo nós começamos a ver Deus transformar o ministério do pastor. E nós precisamos entender, irmãos, o que Deus está fazendo. Não apenas na vida dele, na vida da pastora Patrícia, do pastor Cláudio, da pastora Deise, da Sem e do mundo. Deus está restaurando o ministério apostólico. Os apóstolos verdadeiros da igreja estão se levantando, estão sendo enviados às nações, estão restaurando os fundamentos genuínos da igreja, estão sendo espalhados por todo mundo para mudarem culturas, para transformarem gerações. Não dá mais, irmãos, para a gente ficar com a mentalidade de piolho, de catar piolho. Não dá mais. Senta aqui que eu vou catar seu piolinho. Não é mais isso. Não é mais assim que Deus está se movendo. Ah, mas eu tenho tanta saudade daquele tempo que eu ia para o gabinete e ficava 5 horas com o pastor, conversando com ele. Não é mais esse tempo. Não é mais tempo do pastor catar carrapicho de ovelha. Agora a estação virou. Agora é um tempo onde Deus está movendo no coletivo. Você já viu aquela expressão, quem comeu, comeu, quem comeu, não comeu mais? Não tem essa expressão? Você foi, foi. Não é o que vocês estão pensando, não, que eu estou vendo os meninos rindo aí. Não estou falando disso, não, gente. Você, sabe, quem foi, foi. Quem não foi, agora passou. Nós estamos vivendo agora debaixo de uma outra nuvem, de um outro propósito. Agora, sabe o que é? Chama os empresários, chama os universitários, vem os pastores. Gente, brota pastor do chão atrás deles. Sabe por quê? A unção apostólica para mudar uma cidade, para mudar uma realidade, para trazer transformações muito maiores do que aquilo que a gente jamais sonhou. E não está acontecendo apenas com ele. Deus está restaurando o ministério apostólico de muita gente. E eu estou falando isso aqui para que você se atente, porque talvez Deus esteja fazendo isso com você. E a gente precisa entender como Deus está trabalhando. Porque Jesus está preparando, o Pai está preparando a terra para a volta de Jesus, amém? Você crê nisso? Gente, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E antes dele voltar, haverá uma grande colheita, um grande avivamento. O Espírito vai ser derramado como nunca foi antes. Para que isso aconteça, o reino de Deus tem que vir. E o reino de Deus vem, não é com aparência visível, é transformando realidades. Para que isso aconteça, o ministério apostólico tem que ser restaurado. As realidades precisam ser transformadas. O evangelho tem que ser pregado aos pobres. Aquelas pessoas que não têm esperança precisam ver esperança. Entende, irmãos? Se você não entender o que Deus está fazendo, você vai ficar preso lá atrás no passado. A nuvem mudou de lugar. O arraial se movimentou e você está lá atrás perdido ainda, esperando alguma coisa acontecer. Entenda como Deus está se movendo. Muitas pessoas estão tendo seus ministérios apostólicos restaurados, estão sendo enviadas para o corpo de Cristo, para trazer cura, para trazer restauração, para lançar fundamentos corretos. Transformar uma cultura. Gente, o que é cultura? O que é cultura, gente? Finge que a gente está na aula de domingo de manhã. O que é cultura? Hein? Hã? Hã? Conjunto dos costumes. Um vai dizer que é a roupa, o outro vai dizer que é a música, o outro vai dizer que é a comida, o outro vai dizer que é a maneira de pensar, o outro vai dizer que são as artes, a maneira de tratar a família. Isso tudo é certo. O fato é que a cultura é aquilo que você faz de maneira natural. Você não precisa pensar para fazer. É a maneira como você vive, o que está em você. E do que se trata, então, a cultura do céu? É você trazer a maneira como o céu funciona, como o céu estabelece, como o céu se relaciona. Você trazer isso para a terra. Trazer a palavra, trazer os valores. No céu não há doença. No céu não há falta. No céu não há tristeza. É justiça, paz e alegria no Espírito. É você viver essa realidade na sua vida. Você experimentar agora isso com Deus. E você trazer isso através da sua vida. A sua vida carregar o céu. Isso é trazer o reino, irmãos. E eu queria nessa manhã ler um texto. Esther, capítulo 1. Esther, capítulo 1, versículo 4. Esther 1, 4. Depois do 9 ao 12, depois do 19 e 20. Vou ler aqui, hein? Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. 9. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No sétimo dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abacta, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado. 19 e 20. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. Capítulo 2, do 15 ao 18. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Egai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou o feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Amém? Irmãos, lendo esse texto, eu sou muito apaixonada pelo livro de Esther, porque tem muita revelação no livro de Esther, muita, em muitas áreas diferentes. Mas vocês sabem que a mulher na Bíblia, ela simboliza, ela tipifica a igreja de Cristo, né? E aqui a gente tem tipificação de dois tipos de igreja, de dois tipos de pessoas, de dois tipos de respostas. A gente tem a rainha Vasti, que eu não sei como ela se tornou rainha, a Bíblia não diz as circunstâncias, mas o fato é que ela era rainha. O rei Xerxes, ele era dono de um império medo-persa, maior império do mundo naquela época. E ele resolveu, então, reunir os seus nobres, os seus líderes, os oficiais, por 180 dias. 6 meses eles ficaram reunidos. Provavelmente estavam planejando alguma incursão militar para aumentar o domínio do império. Depois desses 6 meses, ele resolve fazer uma festa de uma semana. Durante essa semana, ele chamou todo o povo e foi todo mundo para a cidadela de Susã, era uma fortaleza. E a Bíblia diz que o vinho era servido em taças de ouro. E todos, era uma lei, todos podiam beber o quanto quisessem. Depois dessa uma semana de festa, que coroou 6 meses de planejamento, a Bíblia diz que no final, a Vasti estava dando também um banquete no jardim interno do palácio para as mulheres. E no final ele manda chamar a Vasti. Para quê? Ele queria exibir a beleza da sua rainha para os nobres, para os príncipes, para os oficiais. E ele mandou que ela viesse, mas não era de qualquer maneira. Ela tinha que vir com a coroa na cabeça e com as vestes reais. Ela tinha que vir exibindo todo o seu paramento de que revelava a autoridade que ela tinha. E ela se recusa a ir. E a Bíblia diz, então, o texto que eu li aqui para vocês, que os oficiais, os conselheiros do rei se reúnem e dizem, olha, tira o lugar dela de rainha e dê a outra. Alguém que vá valorizar, alguém que vá corresponder ao chamado do rei. Irmãos, vamos trazer isso para a nossa realidade. Vamos trazer isso para aquilo que Deus está falando. Isso aqui é seu, né? Glória a Deus. É o Ministério de Mídia da Heloísa gravando. Vamos trazer isso para a nossa realidade. O que Deus está querendo dizer para nós? Essa mulher, houve um grande investimento desse rei na vida dela. Ela era rainha, mas ela se recusou a atender o chamado do seu rei. Ela preferiu fazer um banquete paralelo, talvez por motivos egoístas, não queria passar vergonha, não sei, não queria se expor, não queria aparecer na frente dos outros. Ali, ela resolveu não atender ao chamado. E eu queria nessa manhã falar com você a respeito de dois posicionamentos que nós podemos ter em relação ao reino. Porque o livro de Esther começa antes de Esther aparecer. Ele começa falando de uma troca de reinado. Amém, irmãos? Há uma troca de reinado acontecendo. Há uma geração que foi chamada, estabelecida, preparada, houve um investimento de Deus, mas que não está correspondendo, não quer. Quer os benefícios do palácio, quer o bônus da posição, quer o status, quer o benefício de ser rainha, quer a autoridade, quer a coroa, quer as vestes reais, mas não quer atender ao chamado do seu rei. Você entende isso? E a Bíblia diz que essa atitude dela provocou no rei fúria e indignação. Toda vez que eu falo disso, eu fico muito emocionada. Desculpa, irmãos. Eu fico muito emocionada falando disso. Sabe por quê? Porque as pessoas sempre falam assim, os profetas são estranhos. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Os profetas, eles compartilham do coração de Deus. E a gente precisa aprender, será que não vai causar nada em nós saber que a nossa reação pode causar no nosso rei fúria e indignação? O contraponto é que essa mulher, a Esther, contra toda impossibilidade, improbabilidade, contra todas as circunstâncias, essa menina era uma órfã judia refugiada numa terra estranha. Qual é a possibilidade que essa menina tinha de ser uma rainha, gente? Nenhuma. E ela soube se mover. Esther, ela é a tipologia de uma igreja que se levanta e sabe se mover em Deus. Sabe que o investimento que Deus fez em si é muito grande para ser desperdiçado. Quando ela se encontrou com Mordecai, depois daquele edito real ter sido liberado, um decreto de morte para todos os judeus, e ela fica sabendo desse decreto, e ela fala, para eu poder tentar mudar isso, eu vou arriscar minha própria vida. E Mordecai fala para ela, quem sabe não foi para esse tempo que você foi preparada. Quem sabe, Esther, não foi para esse tempo que Deus guardou a sua vida. Quem sabe, Esther, não foi para isso que o Senhor te livrou da morte. Ela sabia todo o investimento que Deus tinha feito na vida dela. E você, Esther, e eu, Esther, pensa na sua vida agora. Quantos livramentos de morte. Da onde Deus foi te buscar? Da onde Ele te livrou? Quanta salvação, quanta graça, quanta cura, quanto investimento, Esther. Eu duvido que tenha alguém aqui que tem uma história de vida pior do que o dessa menina. E Deus investiu tanto na vida dela. É só você olhar para a sua vida e você ver quanto investimento no dia que você queria desistir. E Deus foi atrás de você. O dia que você pecou, Ele não deixou de te amar. O dia que você queria ir embora e você sentiu o amor de Deus te envolver de uma maneira que você disse, eu não consigo. E talvez você tenha ido e tenha voltado. Esther, Esther, quem sabe, não foi para um momento como esse que o Senhor te colocou no palácio. Quem sabe, Esther, não foi para um momento como esse que o Senhor te colocou aqui no palácio, Esther. Ela não desprezou. Ela não desprezou o investimento tão grande que Deus fez na vida dela. Ela poderia até já ter tido saído daquele império depois do cativeiro babilônico e ter voltado para Israel. Ela não voltou. Ela estava ali ainda. Já tinham se passado mais de 50 anos e essa menina ainda estava ali. Você acha que foi coincidência? Ela ter sido escolhida? Você acha que é coincidência você estar aqui hoje ouvindo essa palavra? Eu acho às vezes que tem gente que tem que ter muito mais fé para crer na coincidência do que no que Deus está fazendo. Tem que ter muita fé, que é muita coincidência junto. Quem sabe, Esther, não foi para esse tempo que Deus guardou você quando seu pai e sua mãe quiseram te abortar. Quem sabe, Esther, naquela vez que você estava quase divorciando e o Senhor guardou seu casamento. Quem sabe, Esther, quando você estava desistindo dos sonhos. Quem sabe, Esther, já era para você ter morrido há muito tempo. Quem sabe, Esther, quanto investimento, quanto Deus fez na sua vida muito mais do que você poderia jamais imaginar. Aonde essa mulher entrava, ela sabia se mover em graça. Ela encontrava favor. Ela soube obedecer. Mesmo depois dela já estar morando no palácio do rei, Mordecai ia lá e dava instruções para ela. Sabe, irmãos, Esther, ela é a tipologia de uma igreja apostólica. De uma igreja que não está jogando seu chamado fora. Porque eu fico até preocupada quando a gente começa a setorizar muito as coisas, porque eu não creio que Deus setorizou a igreja. Às vezes a gente... Não, a minha parte é só essa, mas Esther sabia flutuar nas áreas onde ela atuava. Você vê Esther fazendo banquetes e servindo à mesa. A igreja tem que servir. A igreja precisa trabalhar. Amém? Precisa ser uma igreja ativa, que sai de dentro, vai para fora, que se move no serviço. Mas ela não só servia, ela sabia servir, mas houve um momento que ela falou, não, foi liberado um edito de morte, agora eu preciso sair do serviço, eu preciso entrar num nível profundo de intercessão. E ela falou, orem e jejuem por mim, porque eu vou orar ao Senhor, eu vou entrar na presença do rei com risco da minha própria vida. Ela entrou num nível profundo de intercessão por aquele povo que ia perecer. Amém? Nós precisamos entender que o Senhor está nos chamando para servir. Mas como hoje o Senhor está nos chamando para interceder? E é uma intercessão que tem a ver com risco. Mas também, ao contrário de Vasti, essa mulher se levanta. E o rei fala assim, manda que ela venha e ela coloca a coroa na cabeça, irmãos, que coisa linda. Porque a coroa não tem a ver com status, com posição, não é isso. Tem a ver com você assumir a autoridade que você recebeu de Deus como igreja. A coroa fala de autoridade para reinar. A coroa fala de um sinal de poder que está sobre a igreja. E ele, quando ele chama, ele fala assim, eu quero mostrar para os príncipes, para os nobres, chame a rainha e que ela venha com as vestes reais, que ela venha com a coroa de autoridade na sua cabeça. Porque há um chamado de Deus para nós nos apresentarmos diante do Senhor. Mas não é do nosso jeito, com as nossas vestes, é com as vestes de realeza, é com a coroa de autoridade, com sinal de poder. Nós não temos que nos constranger com isso. Isso não é arrogância, irmãos. Arrogância é a gente desobedecer a Deus naquilo que Ele está mandando a gente fazer. Não há arrogância maior do que a desobediência. Isso é você saber quem você é, você assumir a sua identidade. E eu fiquei muito impactada com uma revelação que eu tive em relação a isso. Efésios 3. Eu quero ler esse texto para a gente poder terminar. Efésios 3, do 5 ao 11. O que significa quando o rei manda chamar a sua rainha para se apresentar diante dos nobres, dos príncipes? O que significa isso? Irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, ele diz assim, versículo 5, esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. Que mistério é esse? Ele estava falando da criação, do aparecimento da igreja. Porque olha aqui para mim, irmãos. No Antigo Testamento, os judeus não faziam ideia que a igreja aos gentios fosse acontecer. Não está explícito. Está nas entrelinhas. Os judeus não sabiam que o evangelho ia ser espalhado pelo mundo. Então, o apóstolo Paulo está defendendo o seu apostolado aos gentios e ele fala isso. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Significando que, mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedido esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele chamou a sua igreja, a sua rainha, com autoridade real, para revelar a multiforme sabedoria de Cristo aos poderes e governos do reino espiritual. Isso significa que quando a igreja nasceu, quando Jesus morreu, irmãos, Jesus é chamado, Cristo é chamado de o segundo Adão, o perfeito. Quando o primeiro Adão foi criado para tirar a mulher, a Eva, de dentro de Adão, o pai fez cair um pesado sono e tirou uma costela do seu lado. E lá na cruz, quando Jesus estava morrendo, vocês lembram que o soldado furou o lado de Jesus e saiu sangue e água. Ali estava nascendo a igreja. De dentro de Jesus estava saindo a sua Eva, a sua noiva. Ali nascia a igreja. E você sabe o que aconteceu? Os anjos, os principados, as potestades, todo o reino espiritual fez assim, ó. Porque esse mistério estava oculto por gerações, mas agora, diz o apóstolo Paulo, com o nascimento da igreja, a multiforme sabedoria de Deus foi revelada em Cristo através da sua igreja. E assim como aconteceu em Esther, que aquele rei chamou a sua rainha e disse: eu quero que a minha rainha venha na presença dos nobres, dos príncipes, porque, irmãos, uma semana de bebedeira, como você acha que aqueles homens estavam? Hein? Como? Todo mundo já estava chapado. E sabe o que significa isso? O nosso rei, assim como o rei Xerxes, o nosso rei, ele já revelou a grandeza, o esplendor do seu reino. Ele tem revelado por muito tempo, ele não tem escondido nada. Ele tem mostrado a sua glória, a sua riqueza, o seu esplendor. Ele tem revelado o reino, a riqueza do seu reino. Sim ou não? Nós temos visto salvação, cura, milagres. Temos visto tantas intervenções de Deus. Ele não escondeu nada. E como se não bastasse, ele ainda diz: vou derramar do meu espírito. Bebam o quanto quiserem. Você pode beber o que você quiser de vinho, do vinho novo, do vinho do céu. Você bebe o quanto você quiser. Se você não quiser beber nada, você não bebe nada. Mas se você quiser ficar bêbado, você fica bêbado, cheio até aquilo dominar o teu ser. E você ser completamente cheio de Deus. E quando eles já estavam uma semana ali bebendo, se embriagando daquele vinho que simboliza o Espírito Santo, para fechar aquilo tudo, ele diz: chame a minha rainha. E eu estou entendendo que esse tempo que nós estamos vivendo, Ele não escondeu o resplendor do seu reino, Ele não escondeu a sua majestade, Ele revelou o reino, Ele revelou os milagres, a glória, o poder, a sabedoria, a riqueza. Nada nós podemos dizer que o nosso rei ocultou. E como se não bastasse, Ele derramou do seu espírito fartamente. Beba quanto você quiser. Mas agora, Ele está dizendo, chame a minha rainha e que ela se levante com a autoridade real, com a coroa na cabeça, que ela venha, porque os principados de Rocha Sobrinho, as autoridades espirituais que subiram nos tronos dessa localidade por causa dos pecados cometidos, para eles eu quero que a minha rainha seja mostrada para dizer, gente, nós precisamos nos levantar com a coroa de autoridade e dizer, aqui não, aqui não, eu sei quem eu sou e eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Oh, xarabanarachuri cantaramanarachou. Há um chamado de Deus para nós nos levantarmos e assumirmos as vestes reais, a nossa coroa, e dizer, eu vim me apresentar diante do meu rei, eu vim me apresentar, mas eu não vim pura, eu sei da autoridade, eu sei do poder, e eu vou dizer aqui não. Oh, tem alguém comigo aqui, irmãos, em nome de Jesus. Oh, o Senhor está chamando a sua rainha, Esther. Oh, e essa mulher ainda, houve um momento que ela foi profética, ela começou a denunciar. É uma igreja que sabe se levantar em fé. É uma igreja que sabe se levantar quando tem que se humilhar, rasga as vestes reais e se humilha. Quando tem que servir, serve. Quando tem que se apresentar para a batalha espiritual, se apresenta. Mas quando tem que denunciar e ser profética, dizer, esse Amã aqui, é esse homem aqui, esse Amã, esse mau Amã que quer matar os judeus. Então seja quem Deus te chamou para ser. Se Deus te chamou como profeta, ouve. Como Mordecai ouviu as tramas que estavam acontecendo nos lugares escuros. Isso fala de um ministério profético. E ele começou a ouvir, falou com Esther, e Esther denunciou. E toda aquela trama, aquela forca foi destruída. Então denuncie, seja profeta. Mas não se mova apenas denunciando, sirva. Mas não fique só servindo. Num dia como hoje, se humilhe na presença do seu rei. E na hora que ele te chamar, se apresente. Coloque todo o seu paramento real. E diga, eu vim aqui, Senhor, revelar minha realeza. Eu vim aqui porque eu sei quem eu sou. E se você não sabe a área de influência, pergunta. Que ele vai mandar um pergaminho, ele vai mandar alguma coisa para você escrito. Qual é a sua área de influência, o lugar do reino para você ir. De maneira individual, Ele está te dando. Mas no coletivo, Ele está nos dando. Amém, irmãos? Amém? No coletivo, o Senhor está nos dando. E a gente precisa se apresentar e revelar. Porque quando a rainha se apresentou, ela revelou a multiforme sabedoria de Deus. Você pensa no coração daquele rei? Quando ele apresentou Esther, ele estava dizendo, ela está coroando o meu reino. Era ela que eu queria mostrar. Olha como ela é linda. É assim que Deus se refere a você. Olha quanta glória eu coloquei na minha igreja. Olha como ela se parece com Cristo. Olha como ela revela o céu. Olha a coroa de poder que ela carrega. Ela tem toda a capacidade de fazer obras que Jesus fez e maiores ainda. Deus está louco para manifestar a multiforme sabedoria de Cristo através de você. E depois do texto que a gente leu, aliás, eu não li esse texto, é Mateus, acho que é 11, que Jesus fala que o menor no reino é maior do que João Batista. Meu irmão, você não tem mais desculpa, nunca mais. Nunca mais nós estamos indesculpáveis. Não há barreira para você, não há limite. Você pode se colocar de pé. Eu não sei quanto a você, mas eu não quero que aconteça comigo o que aconteceu com Vasti. Vasti, o reino, o lugar dela foi dado a outra. Não sei quanto a você, mas eu não quero. Eu não quero que o lugar que Deus me deu seja dado a outro. E eu não estou falando de título, gente. Não se trata de título, se trata de um lugar em Deus. Se trata de um lugar de autoridade. Se trata de você cumprir o propósito que Ele estabeleceu para você. Você pode fechar os seus olhos? Oh, Esther. Como você é bonita, Esther. Como você é linda quando você caminha, Esther. Como o Pai quer te preparar, Esther. O Pai já te deu um tratamento completo, com óleo de mirra, com especiarias. O Pai já te levou para dentro do palácio, Esther. Te deu eunucos para cuidarem de você. Já passou óleo nas suas feridas, já te curou. O Pai já te encheu de graça. Onde você passa, você encontra favor. Oh, Esther, por que você está temendo? Por que você está temendo, Esther? Quem sabe não foi para esse tempo, Esther. Todo esse investimento. Quem sabe não foi para esse tempo, Esther, que você foi poupada da morte. Quem sabe não foi para esse tempo, Esther, que você foi separada para estar dentro do palácio, do lugar de governo. Eu quero fazer um apelo para a gente orar. Eu queria chamar você aqui à frente, você que quer tomar o seu lugar de rainha. O lugar que Deus tem para você. Aquele que Ele deu para você, que é só seu. Mesmo que você diga, eu ainda não sei, Carla, Ele vai te mostrar. Se você quer, vem aqui à frente.
Não viverei um romance com este mundo. O seu amor está no céu. Nada se compara à grandeza de te conhecer, Jesus. Não viverei um romance com este mundo. O meu amor está no céu. Nada se compara à grandeza de te conhecer, Jesus. Os teus olhos me veem, com tanto amor, no lugar secreto, vem me encontrar. Os meus olhos brilham por ti.
Eu acho que até sabe para quem tu chamava, mas não tem força.
como na primeira vez. Eu nunca mais fui o mesmo. O teu amor me transformou e eu sou teu. O meu amado é meu. O Espírito
o amor de Deus te envolver, deixa o amor do Pai te envolver. Alguém aqui que quer vir, sabe que precisa, mas está sem força, levanta sua mão que alguém vai orar por você. Se você quer, mas está sem força, levante a sua mão. Alguém que está sem força para vir. Eu quero, eu preciso, mas eu não tenho força. Alguém? Vamos orar. Sabe, irmãos, Ele é um Deus de misericórdia. As misericórdias dEle se renovam a cada manhã. Aleluias. Há muito investimento de Deus aqui. Muito, muito, muita. Muita riqueza dEle. Pai, em nome de Jesus. Está aqui, Senhor, a Tua Esther. Está aqui, Senhor, a Tua Rainha. Que se apresentou nessa manhã, Senhor, para pegar as vestes reais, para pegar a coroa real, para tomar posse da autoridade, para tomar posse do sinal de poder, para assumir quem é. Pai, como igreja de Cristo nessa localidade, nós queremos nos apresentar ao Senhor nessa manhã. Como igreja local, como igreja em Mesquita, nós nos apresentamos ao Senhor. Senhor, desfaz os decretos de morte. Senhor, os decretos irrevogáveis que foram lançados nessa terra, nessa cidade. Pai, no nome de Jesus, nós intercedemos nessa manhã em humilhação, clamando ao Senhor, desfaz os decretos. Senhor, em nome de Jesus, expede decretos de livramento, de vida, de saúde. Senhor, aquilo que já foi lançado, que já foi falado sobre pessoas aqui nesse bairro, dizendo que não iriam virar adultos, crianças que não iriam se formar. Pai, nós nessa manhã oramos que os decretos que vieram do espírito de Amã sejam desfeitos. Liberamos, Senhor, liberamos Esther, para que Esther abençoe o reino, uma igreja, não apenas na Sem, mas uma igreja aqui nessa localidade, a igreja do Senhor, uma igreja, Pai, que vai abençoar, uma igreja que vai servir, uma igreja que vai interceder, uma igreja que vai se apresentar em batalha espiritual, uma igreja que vai profetizar, Senhor. Nós queremos te pedir, Pai, levanta Esther nesse lugar. Levanta Esther nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, levanta Esther nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Dá um abraço nessa pessoa que está perto de você. Dá um abraço nessa pessoa.